Netflix.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que está acompanhando a programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos entrando no ar agora com mais um 3 em 1, um programa de análise, opinião, discussão, sempre em dose tripla aqui para você na programação da Pan. Hoje é sexta-feira, né, gente? Sextou, o último dia do mês de julho de 2020, hoje é dia 31 de julho, e nós estamos ao vivo não apenas pelo rádio, mas também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e principalmente o nosso aplicativo aqui da Pan, o Panflix, que eu sugiro que você baixe agora, é gratuito. Deixa eu dar uma boa tarde aos nossos comentaristas. Tudo bem, Thaís Oyama?
Tudo bem, Paulo. Boa tarde para você, para o Constantino Prazedo e para a nossa audiência.
Ele diretamente de Brasília já está aqui conosco. Fala, Azedo!
Tudo bem, Paulo? Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, ouvintes.
E diretamente dos Estados Unidos, ele, Rodrigo Constantino. Fala, Constantino.
Fala, Paulo, tudo bom? Boa tarde, Thaís, Azedo, audiência. Vamos nessa.
Vamos aos destaques de hoje, então. Facebook afirma que não cumprirá a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e que manterá perfis de bolsonaristas no ar fora do Brasil. Alvo de inquérito no Supremo, jornalista e blogueiro Alan dos Santos diz ter deixado o país por temer pela sua segurança. Além disso, o 3 em 1 de hoje também destaca a proposta do governo e do STF de tirar o poder do Ministério Público em acordos de leniência. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, para você que está aí nas redes sociais nos acompanhando e querendo participar do programa, é muito fácil, basta utilizar a nossa hashtag, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 2 minutos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o Facebook decidiu não cumprir a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determina o bloqueio de contas de bolsonaristas na rede social fora do Brasil. Em nota, a empresa afirmou que vai recorrer ao plenário do Supremo e, enquanto isso, manterá sim as contas no ar. Na véspera, o Twitter já havia declarado que também iria recorrer, mas a empresa divulgou hoje que voltou a bloquear as contas sugeridas pelo ministro. Ontem, Alexandre de Moraes ampliou o alcance da decisão que determinou a exclusão de contas de aliados e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, investigados por suposta disseminação de fake news nas redes sociais. A exclusão faz parte do inquérito que apura ataques a ministros da corte e disseminação de informações falsas e tem Moraes como relator. Nesta sexta-feira, o ministro do STF, Gilmar Mendes, defendeu as investigações. O ministro afirmou que o inquérito das fake news é uma contribuição para o mundo civilizado, que criou um outro ambiente no Brasil. Que ambiente é esse, Rodrigo Constantino?
Paulo, de forma muito sucinta, é o ambiente típico de tiranias, de uma ditadura que persegue opositores e cala aqueles que incomodam. O ministro Dias Toffoli se considerou esses dias o editor da nação. Editor é aquele que filtra, que veta, que impõe uma linha editorial. E agora nós vimos com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator na base do dedaço daquele inquérito do fim do mundo, o inquérito ilegal aberto pelo próprio Toffoli, que eles querem ser também os editores do planeta, os editores do mundo inteiro. Ainda bem que o Facebook não cedeu e ambos, Facebook e Twitter, estão recorrendo, né? Isso aí fere, além de tudo, acordos e jurisdição. Quando você avança para questões de outros países, você tem que ir por meio da justiça brasileira solicitando algo à justiça do outro país. O Alexandre de Moraes achou que podia ignorar totalmente essas questões técnicas, né, e avançar direto sobre a empresa e mandar ela tirar contas do ar. Lembrando, né, para o nosso ouvinte que as contas de empresários, de jornalistas que estão sendo perseguidos, esses indivíduos que mantêm essas contas não foram denunciados por nenhum crime, nem mesmo no inquérito ilegal, né? Então, eles não são acusados de nada. A fala do ministro Alexandre de Moraes fala em disseminar ódio, em fake news. Nada disso é crime. Eles não estão sendo acusados de nenhum crime concreto. Não foram nenhumas postagens específicas retiradas do ar. Ele mandou retirar as contas do ar. As pessoas se tornaram personas non grata para a democracia iluminada da cabeça desses ministros, assim como do Gilmar Mendes. Olha, o que estamos vivendo, Paulo, é muito grave. É muito grave. Estava um monte de gente preocupada com o risco de um autoritarismo vindo do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, comparado a Hitler, acusado de fascista. Nós não temos um único ato concreto do governo federal que aponte na direção de uma ditadura, de uma tirania, de censura e de nada parecido. Agora, o Supremo Tribunal Federal, com este inquérito, com essa perseguição, com esse tipo de conduta e postura, aí nós já estamos realmente diante de uma tirania, né? Então, o silêncio de gente na imprensa, a tentativa de banalizar isso, ou alguns que chegam até a aplaudir como supostos liberais, né? Só porque o alvo do momento são bolsonaristas, isso aí está todo mundo sendo cúmplice de um avanço evidente sobre as liberdades mais básicas de uma democracia, como a liberdade de expressão. O deputado Paulo Eduardo Martins concluiu muito bem: estão alimentando um monstro e na esperança de que serão os últimos a serem devorados, Paulo. Mas o monstro, quando criado, devora a todos.
Azedo, você concorda ou discorda do Constantino?
Eu concordo em parte, né? Eu acho o seguinte, existe uma investigação no Supremo em relação à existência de grupos organizados que conspiram contra a democracia, dos quais alguns blogueiros fazem parte e até alguns parlamentares, segundo o que está sendo investigado. Isso motivou as decisões do próprio Facebook em relação a sites que operavam, sites falsos, que operavam com robôs para disseminar fake news em 12 países, inclusive o Brasil. Então, essa decisão do Facebook, que tirou do ar esses sites e tal, se ampara no fato de que realmente existia um grupo, e aparentemente um grupo com conexões internacionais, porque tinha sites que eram operados a partir da Ucrânia, do Equador, enfim, 12 países, inclusive aqui no Brasil. Essa decisão do Facebook, inclusive, atingiu assessores do presidente Bolsonaro que atuam no Palácio Planalto, na área da comunicação, o pessoal do chamado Gabinete do Ódio. Isso é uma coisa. A outra coisa é essa decisão que o Alexandre de Moraes tomou no sentido de alguns outros blogueiros serem retirados do ar e que ele tentou ampliar isso para fora do território nacional. Aí o Facebook reagiu, porque o Facebook é uma grande multinacional e o poder do Facebook tem muito a ver com a preservação do anonimato e a defesa do direito de opinião, que é uma coisa que deve existir aqui no Brasil também. Nesse aspecto, eu acho que o ministro deu um passo maior do que as pernas.
Perfeito. E você, Thaís, o que você achou aí?
Eu achei, por mais que isso me doa dizer, eu tenho que concordar com o Constantino integralmente, tirando a parte que ele não vê traço autoritário no governo Bolsonaro, claro. Mas, de fato, eu continuo achando a mesma coisa. Isso que o ministro Moraes está fazendo não tem outro nome. Se chama censura. Trata-se de gente que não foi condenada, não foi julgada e não foi nem mesmo investigada até o fim. Eles estão no meio de um processo de investigação e daí o ministro Moraes impede que essas pessoas se manifestem, postem, escrevam qualquer coisa nas redes sociais. Isso não tem outro nome, isso é censura. Mesmo porque a justificativa do ministro Moraes nesse novo despacho que ele fez para estender a censura dele agora em nível planetário, ele usa o mesmíssimo argumento que ele usou no primeiro, quando a censura se limitava aí aos limites das fronteiras nacionais. Ele diz que o bloqueio de contas em redes sociais se faz necessário para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem, incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Olha, discurso de ódio não tem significado jurídico no Brasil. Não existe esse crime, discurso de ódio. A lei que mais passa perto disso, resvala, é uma lei de 89, que fala em discriminação por preconceito de raça, cor, etnia. Não tem nada a ver com o assunto do qual a gente está tratando. E tem pelo menos um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional e que define crimes de ódio. Mas, por enquanto, não existe essa figura que o ministro Moraes invocou para censurar os blogueiros aqui, ali e em todo o planeta. Então, esse inquérito, que a gente já falou e já criticou muitíssimo aqui, ele tinha como objetivo investigar, objetivo inicial, né? Porque já extrapolou tudo isso também, mas ele tinha como objetivo investigar aquelas tais denúncias extremamente gravíssimas, como disse o ministro Toffoli, contra os ministros do Supremo Federal, e também investigar a existência de uma quadrilha financiada por empresários com o objetivo de atacar as instituições. De novo, não tem nada a ver com discurso de ódio. Cadê financiamento? Cadê quadrilha? Cadê empresário? Não, o ministro Moraes, ele vai avançando, avança, avança, e parece que vai avançar até os limites do universo agora, porque não tem parada. Então, eu não concordo com uma linha do que dizem esses blogueiros, mas ouvir coisas odiosas, inclusive, faz parte do preço de viver numa sociedade livre. E essas últimas ações do ministro Moraes começam a ameaçar essa sociedade livre.
Constantino, sabe o que eu estava lembrando aqui? Nem o Lula, quando estava preso, deixou de twittar, hein?
Pois é, né, Paulo? O que deixa claro que há uma seletividade, há um viés político, ideológico nessa perseguição, nessa censura. Eu só achei curioso que a Thaís disse ali que dói concordar comigo, eu não sei muito bem porquê. Mas olha só, eu quero lembrar ao nosso ouvinte...
Foi uma graça, se você não entendeu, Constantino.
Eu sei, eu sei. Eu quero lembrar.
Hoje é sexta-feira, né, gente?
E a decisão de busca e apreensão que mandou a Polícia Federal às 6 horas da manhã na casa de empresários, de jornalistas, de humoristas, né? Era uma peça patética, uma coisa de ficção. Tava lá que subia a hashtag STF Vergonha Nacional era incitar contra as instituições. É subversivo pra gente. A Antifa, as torcidas organizadas, aqueles que defendem tirania aberta, aliás, hoje, até na Folha de São Paulo, me surpreendeu, né? Deve ter sido um estagiário e deve ter sido demitido. Mas a manchete era muito clara, o que é muito raro ali, né? Que o PT, numa live com ditadores latino-americanos, celebravam 30 anos de Foro de São Paulo, aquele que há pouco tempo atrás os jornalistas diziam que não existia, que era a paranoia do Olavo de Carvalho. Veja como o mundo é engraçado, ele não dá voltas, ele capota. Mas a peça de ficção tinha a ver com subir hashtag. Que gabinete do ódio é esse? Está todo mundo acreditando nessa narrativa? Cadê o gabinete do ódio? Pessoas que têm grupo em comum com o WhatsApp? Uma grande quadrilha organizada, não tem uma evidência disso, ninguém apresentou nada sobre isso, nada, zero. Então fica uma narrativa. E os dossiês que a gente sabe que alimentaram a CPMI das fake news, aquela coisa circense, né, foram fornecidos por quem? E a gente tem vídeos mostrando isso, áudio, né, que o Alexandre Frota levou para a deputada Joyce Hasselmann, pelo Luciano Ayan, aquele rapaz ligado ao MBL que foi preso. Então, olha só que farsa é essa toda que montaram. Não tem uma evidência, não tem um crime, não tem uma denúncia concreta. E os ministros do Supremo achando que podem tudo. E muita gente na mídia e muitos supostos liberais caladinhos, ou pior, aplaudindo, porque o alvo são esses bolsonaristas. Gente, isso é temerário, isso é jogar no lixo qualquer indício de princípio, né? E focar apenas de forma maquiavélica nos fins, que é, no caso, derrubar o Bolsonaro. Né? Isso aí é coisa golpista. Então é muito preocupante, sim. Não tem espaço para essa narrativa de que tem uma organização, de que ameaçam subverter a ordem. Quem subverte a ordem é a Antifa. São os esquerdistas radicais que apoiam a Venezuela. Essa turma está abertamente atentando contra a nossa democracia e nada. Ou então quem faz discurso de ódio é o jornalista da Folha, que deseja abertamente a morte do presidente da República. E aí, nada acontece. Então, é óbvio, ô Paulo, que há um viés, sim, uma seletividade, o que só reforça a ideia de que se trata de uma perseguição a um grupo político.
Thaís Oyama pedindo a palavra.
Eu só queria aqui colocar que a gente não deve misturar alhos com bugalhos. Eu, por exemplo, discordo frontalmente do que diz o Constantino, de que isso tem alguma relação com o gabinete do ódio. O gabinete do ódio é uma outra coisa, e nesse ponto eu não tenho nenhuma dúvida que ele existe, basta ver você mesmo, Constantino, já foi vítima dele. É uma ação consertada e visível a olho nu. Então, você vê, primeiro, você tem um jornalista, digamos, que fala bem do governo. Aí ele começa a falar mal do governo, de repente todo mundo começa a falar mal desse jornalista. O Rodrigo Maia começa a falar bem, mal do governo, todo mundo vai contra o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia para de falar, para também o gabinete do ódio. Então é evidente que tem uma ação coordenada aí, consertada, e é evidente que o governo usa as redes sociais para intimidar os inimigos, a Joyce Hasselman, todo mundo já foi vítima disso, e todo mundo percebe que existe uma ação consertada, eles veem aos milhares, eles veem aos milhões, não é uma opinião de um ou outro. Então, quando a gente fala em gabinete do ódio, a gente está falando neste departamento que o governo usa e abusa para intimidar inimigos políticos, é disso que se trata. Aí não tem nada a ver com liberdade de expressão, não tem nada a ver com inquérito de fake news, não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, que fique claro, pelo menos da minha parte eu estou falando de outra coisa.
Constantino.
É que a Thaís uma vez confessou que não tinha, acho que Twitter ou não sei quais redes sociais ela tem. Então talvez não conheça bem, mas veja, é muito orgânico isso aí. Eu fui alvo de ataques bolsonaristas, sim, como eu fui alvo de ataque de turma dos radicais de centro, ou uma colega jornalista nossa, né, que já foi até da casa, ela marca as pessoas, a patota do selo azul, como eu chamo, para vir junto. Até pedindo cabeça, às vezes, de gente de outras emissoras. Então, isso é o quê? Isso é o gabinete do ódio dos radicais de centro? Então, assim, é muito orgânico. Veja, quando o ministro Moro, o ex-ministro Moro, estreou numa coluna de uma revista, teve lá 300 mil descurtidas. Aquilo no YouTube, aquilo não é gado, não é robô, não é ordem de ninguém que partiu de cima, aquilo é orgânico. Agora, tem uma turma que quer insistir numa narrativa que sempre que tem uma proporção enorme contra nas redes sociais é orquestrado, gabinete do ódio, robô e tudo mais. E quando é alguma coisa a favor deles, aí é mostra da popularidade e tudo. Então, é um peso, duas medidas, é um duplo padrão. O que eu percebo nas redes sociais é que tem ódio disseminado por todo lado. Eu já ataquei todos os extremos, inclusive o extremo do centro, e eu fui alvo de todos. Tem meme, tem charge, tem baixaria, eu sou alvo de todos, e de forma muito, inclusive, equitativa. Se tiver que julgar aqui, botar um peso na balança, eu garanto que nem PT nem Bolsonaro levam o troféu. Os mais virulentos, os mais agressivos e os mais odientos são, sem dúvida, essa turma aí de centro, da patota da mídia e por aí vai, né? E que faz pior. Ameaça com justiça, chama colega para vir junto os chacais e as hienas, são os piores, tá? Com quem eu já comprei briga ou treta. Agora, daí você falar de organização criminosa e tudo mais, querer tapar o sol com a peneira, é querer fechar os olhos para a realidade. Tem, nas redes sociais, amplo apoio ao Bolsonaro e amplo ataque a todos esses lacradores. Acham que tem muito apoio porque ficam na bolha. E quando vão para as redes sociais, descobrem que a proporção é essa. A cada 20 mil curtidas lá da live do rapaz com o ministro do Supremo, tivemos 10 vezes mais descurtidas. É a realidade.
Azedo.
Não, eu acho o seguinte, existe um inquérito, a gente deve cobrar que esse inquérito seja concluído, ele não pode durar eternamente, né? E o ministro que preside o inquérito deve apresentar a sua denúncia e encerrar esse capítulo seguindo os trâmites do julgamento do Supremo para resolver essa questão. Porque existe uma investigação em curso. Assim, eu prefiro aguardar a conclusão da investigação antes de fazer um julgamento categórico com relação a essa questão.
Thaís.
Só para lembrar que tanto o Facebook quanto as investigações em curso detectaram uma porção de assessores do presidente Bolsonaro e dos filhos do presidente Bolsonaro na titerização desses movimentos concertados. Então, não é uma questão de virulência nem de agressividade, Constantino, é uma questão que usa-se nesse gabinete do ódio funcionários públicos e dinheiro público. Essa é a diferença.
Mas todos os gabinetes têm assessores que cuidam de redes sociais. A própria Joyce Hasselman, que denunciou isso, vazou, a CNN mostrou e tudo, os áudios, ela mandando criar conta, atacar os adversários, defendê-la. E, assim, é uma linha muito tênue, Thaís, é uma região cinzenta, perigosa, a gente chamar assessor que cuida de rede social e ataca os outros de um gabinete orquestrado de disseminação de fake news e ódio. Eu acho que é preciso tomar um cuidado com essa narrativa para a gente não banalizar algo que remete a uma quadrilha criminosa, porque eu acredito que poucos não lançam mão desse tipo de instrumento nas redes sociais.
Thaís.
Eu não usei essa expressão quadrilha criminosa para esse caso do gabinete do ódio. O que eu disse foi que existe uma diferença entre cuidar de rede social e usar funcionários públicos, funcionários de gabinete, para denegrir, intimidar e ofender e ameaçar inimigos, adversários políticos. Essa é a diferença, Constantino.
Muito bem, gente.
A questão é a seguinte, esse pessoal que está lá no Palácio do Planalto, eles têm que focar a atividade deles no que é interesse público, nas políticas públicas, e não nos interesses privados ou nas disputas políticas ideológicas partidárias, porque eles não ganham para isso. Isso é uma improbidade administrativa.
Muito bem. Constantino, quer falar mais alguma coisa para fechar?
Não, só lembrar o seguinte, de novo, isso é o ideal republicano, mas vamos ter que estender a todos, né? Nós vimos um deputado estadual na Alesp, no meio de uma reunião de interesse público, ele fazendo live com o seu público, né? Que ele tem bastante audiência, ele é um youtuber antes de ser deputado, e fazendo live, mostrando aqui, estou ao vivo, e o áudio estava aberto, ele nem percebeu. E isso é improbidade administrativa, é de respeito com os nossos impostos que pagam o salário dele. Então, eu só estou chamando a atenção que tem que tomar cuidado na narrativa, porque como a gente viu que no lado do STF tem claramente um viés, persegue só um lado, quando a gente faz essa narrativa de uso de assessores para atacar, é preciso tomar cuidado também para não ficar condenando só o bolsonarista com isso, porque eu vejo isso across the board. Eu vejo isso direto em tudo que é lugar.
Muito bem, gente. Olha, em uma live realizada na madrugada desta sexta-feira, desta quinta-feira, o jornalista e blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, dono do site Terça Livre, disse estar fora do país por temer pela sua segurança. Isso porque Alan fez uma suposta denúncia de espionagem contra o presidente Jair Bolsonaro. Abro aspas. Eles querem caçar o presidente Bolsonaro. Estão fazendo escuta telefônica, fizeram duas buscas e apreensões na minha casa para colocar escuta. Ninguém teve duas buscas e apreensões. Minha casa, creio que foi a única. Em uma publicação no Twitter, Alan dos Santos apontou que a descoberta foi feita após uma solicitação de varredura de Igor Tobias Mariano, funcionário do Tribunal Superior Eleitoral. Sem mencionar sua localização atual, o jornalista afirmou que se algo acontecer com ele ou com a família dele, que provavelmente os culpados serão as embaixadas da China e da Coreia do Norte em Brasília, os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, ou o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai. Conhecido como Alan Terça Livre, ele é alvo dos inquéritos sobre fake news e sobre atos possivelmente antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal. E por falar em fake news e ataques na internet, o youtuber Felipe Neto ganhou destaque na imprensa após ser vítima de ameaças e xingamentos nas redes. Ontem, em entrevista ao Jornal Nacional, Felipe negou que tem envolvimento com crimes de pedofilia, assim como sugeriram alguns posts manipulados na internet. O ataque coordenado levou 37 entidades, incluindo a Associação Brasileira de Imprensa, o Observatório de Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto Vladimir Herzog, a assinarem um manifesto em defesa do influenciador digital. Azedo.
É, esse aí é um caso típico do Felipe, é um caso típico de materialidade de uma atitude criminosa, porque o sujeito foi lá ameaçar ele fisicamente, né, e gravou vídeo, etc. Né, foi lá para a porta da casa dele, para intimidar, etc. É uma coisa com materialidade. No caso do Alan, não existe materialidade de nada. Ele tá, na verdade, fugindo da justiça, porque tem um inquérito que investiga ele sabe o que ele andou fazendo de errado e ele se mandou. É isso que aconteceu. Ele deu no pé. O comportamento dele é daquele cara que bate a carteira e sai gritando pega ladrão, entendeu?
Constantino.
Bom, é uma acusação um tanto leviana, né? Ele sabe o que fez de errado? Afirmar isso, você teria que saber o que ele fez, né? Veja, vamos começar pelo Felipe Neto, né?
Isso é Dostoiévski, crime e castigo. O sujeito sabe o que fez de errado.
Mas você sabe se ele fez algo de errado?
Ele, claro que ele fez. Claro, ele está sob investigação. Claro. Duas buscas de apreensão na casa dele.
E ele você se sabe manda que ele fez exterior, algo de errado? Eu não sei.
Inventa essa história aí de espionagem, né? Porque isso parece história de espionagem.
É, mas existe, né? Inclusive, ele postou hoje o documento da empresa que teria...
Ah, não, Constantino. Esse documento aí a gente já viu. Isso aí não prova coisa nenhuma.
Não prova nada, mas é um documento que o Igor Tobias existe... E ele postou um documento de pedido. Agora, ele pode
Constantino,
estar...
Constantino, não põe a mão no fogo por esse cara, não.
Pô. Deixa eu falar, mas eu só não faço acusações levianas. Nem em relação ao Felipe Neto, nem em relação ao Alan dos Santos. O Felipe Neto foi pintado como vítima aí, e eu quero justamente resgatar os fatos. Né? Eu tenho muito apreço e muito compromisso com os fatos. Veja... O Felipe Neto quem é, né? É um imitador de foca que falava um bando de baixaria para crianças, mentiu depois dizendo que o público dele não era criança quando ele falava baixarias, mentira, no lançamento do livro dele só tinha criança gritando o nome dele e tudo mais, tá? E ele foi reinventado e isso tudo é muito orquestrado. Aliás, o Fernando Haddad hoje publicou uma mensagem dando bandeira, falando que sempre fala para o Felipe Neto que ele tem que tomar cuidado, sempre fala, quer dizer, eles têm um contato, né? Isso tudo é uma obra criada, é algo arquitetado. Então ele foi chamado para a TV Cultura, para dar um verniz de seriedade, o que na verdade só manchou a imagem da própria TV Cultura. Depois ele foi publicar um vídeo no New York Times, que novamente também não tem mais reputação nenhuma no mundo sério, só quem é da bolha leva a sério o jornaleco. Depois ele vai, uma reportagem enorme do Jornal Nacional, pintando ele como vítima, né? E a revista Isto É coloca ele na capa junto com Greta Thunberg e Malala. Veja, o Felipe Neto não seria levado a sério no debate político nacional em nenhum lugar sério do mundo. No Brasil estão tentando forçar a barra, esqueci da tal live que ele fez com o ministro Barroso. O que seria estranho era o ministro Barroso fazer um debate com o Ives Gandra Martins da vida, mas com o Felipe Neto talvez esteja até mais adequado. Agora veja, o Felipe Neto, essa live aliás teve aquela proporção que eu falei, 10 vezes mais descurtida do que curtida, né? E ele está pintando-se agora como uma vítima. Nesse caso específico de um sujeito que vai lá ameaçar, é um caso. Agora, ele não é vítima de nada. Ele falava um monte de baixaria, ensinava crianças a burlar ou ignorar o pai para ter acesso a coisas que são vetadas para a idade delas, que aqui nos Estados Unidos deveria ser crime, sim. Ele poderia ter sido preso se fosse aqui nos Estados Unidos, com o que ele já fez, tá? E estão pintando ele agora como um rapaz sério, porque estão de olho o quê? Nos 30 e tantos milhões de seguidores que ele tem, mas que não estão aí para ver debate dele com o ministro Barroso, até porque a audiência foi pífia. Eles querem ver ele imitando foca, ou falando da genitália alheia, que é o que ele fazia no canal dele para ficar famoso e rico, né? Então, olha o tiro no pé do que o desespero da esquerda está fazendo com que essa turma dê. Alçar um rapaz desses, que aliás não é novinho, né? Tem mais de 30 anos, eu nessa idade já tinha filha de 8, né? Então eles querem criar como se fosse um Peter Pan, um boçal, em termos de ideias políticas, né? É, totalmente fake, só porque tem seguidores e bate no Bolsonaro. Isso é desespero, gente. Ele não é vítima de nada, ele estava aplaudindo justamente o inquérito ilegal, a censura, a perseguição a conservadores outro dia nas redes. Ele não é vítima de nada, ele é perseguidor. Isso, né? E aí a turma reage de forma orgânica, e aí a esquerda faz o que sempre fez na vida e sabe fazer. É mimimi, né? Mimimi, fazer vitimismo nas redes sociais. Agora, sobre o Alan dos Santos, ele pode ser meio delirar e tudo. Agora, ele apresentou coisas que não são provas definitivas, são alguns indícios. Tem que ver. Eu espero para ver. Né? Eu dou benefício da dúvida ao inquérito ilegal do Supremo, a todo mundo, menos aos bolsonaristas. Eu espero para ver. Né? Ele está denunciando coisas graves. Agora, o mais triste para mim é que chegou a tal ponto de reação golpista de parte do establishment envolvendo o próprio Supremo, que até mesmo as denúncias do Alan dos Santos são críveis hoje em dia. É esse o grau que nós chegamos no Brasil do Supremo Tribunal Federal.
Azedo, vamos ouvir primeiro a Thaís e em seguida eu passo a palavra para você, tá? Vai lá, Thaís.
Beleza.
Olha, sobre esse Alan dos Santos, eu vou pedir a compaixão de vocês para não me estender muito no comentário sobre esse senhor aí, esse blogueiro que parece estar num surto de perseguição, porque ele está vendo espiões, está vendo maletas que vêm da Coreia do Norte e também da casa do Kaká e da China. Olha, esse tal documento aí que eu vi, esse documento prova o quê? Que uma pessoa que ele cita existe. Agora, só faltava também ele falar de uma pessoa que não existe, certo? Então, isso não prova nada. Também, a outra prova é o cartão de visitas de uma empresa que ele cita. Ou seja, a empresa existe. Também só faltava ele citar uma empresa que não existe. Ou seja, desculpa, mas quando... Eu prefiro comentar esse assunto. Quando essa denúncia que ele está fazendo tiver alguma consistência em termos de provas ou, pelo menos, alguma conexão com a realidade. Antes disso, eu vou preferir não falar sobre Alan dos Santos. Quanto ao Felipe Neto, ele está sendo vítima de um massacre virtual claramente coordenado. Eu não vejo problema nenhum ele falar com o Haddad, Constantino, porque ele é de esquerda, Haddad é de esquerda, as pessoas de esquerda normalmente se falam mesmo. Agora, o ataque que está sofrendo é proporcional aos... Me parece que não são 37 milhões, são 63 milhões de seguidores que ele tem. O ataque é proporcional a esse monumental número de seguidores que ele tem. Eu ainda, francamente, não entendi qual a relevância desse Felipe Neto, mas eu acho repugnante o tipo de mentira que estão disseminando contra ele. E daí vem a questão técnica, né? Ok, alguém fala uma mentira sobre você, você processa essa pessoa por calúnia e difamação. Agora, quando 70 mil, 100 mil, 200 mil pessoas invadem a internet para falar mal de você, você vai fazer o quê? Não dá para você processar 200 mil pessoas. Mas tem já uma resolução da ONU que foi subscrita por... Chama-se Diretrizes para Empresas Privadas quanto aos Direitos Humanos. E daí, isso aí é um documento de 2011 que foi subscrito, inclusive, por todas essas plataformas, Facebook, Twitter, etc. E que diz basicamente o seguinte, quando existe uma ação coordenada para difamar alguém... Isso aí não entra na categoria liberdade de expressão, está fora, ou seja, as empresas têm autorização, elas estão referendadas para tirar, chanceladas para tirar esse conteúdo do ar, porque trata-se de uma covardia, basicamente, uma ação coordenada de milhões contra um. Então, as plataformas podem e devem excluir isso. Então, já que não dá para processar 200 mil, há esse recurso e daí está resolvido, eu acho. Né? Agora, olha, francamente, a parte de tudo isso, o fato da gente estar discutindo hoje aqui Felipe Neto e Alan dos Santos, dá bem à medida do que virou o debate político nesse país, no governo Bolsonaro.
Azedo.
Não, eu acho o seguinte, existe um espaço de disputa política nesse mundo virtual em que, de repente, nós temos dois atores que estão, vamos dizer assim, tentando protagonizar esse debate, cada um na sua perspectiva. Agora, uma coisa é o sujeito estar envolvido numa disputa política, a outra é ele ser ameaçado fisicamente. Foi o que aconteceu com o Felipe Neto. Isso não deve ser tolerado, né? A questão do Alan é de outra natureza. O cara delirou, ele inventou uma conspiração contra ele. É um delírio, pode ser um surto psicótico, pode ser uma estratégia dele de fake news, porque a característica da atuação dele nas redes é essa. É mistificar, é aumentar, é inventar, entendeu? Então... essa questão é muito diferente uma coisa da outra.
Constantino.
Eu só volto a essa questão, né? Eu acho que o Azedo pegou um caso e está usando como espantalho. O cara que fez a ameaça concreta tem que ser punido, eu acho que ninguém discorda disso. Sobre os ataques todos nas redes sociais, o que a Thaís chamou de perseguição coordenada, não se trata de uma perseguição coordenada, porque não é coordenada e nem é perseguição. Se trata de um bando de brasileiro decente, revoltado e indignado com o baixíssimo nível desse rapaz, que foi alçado ao patamar de interlocutor no debate político nacional pela esquerda desesperada, e olha a patota por trás dele, né? Olha como a turma é organizada, essa sim, né? E cheio de entidade ONG por trás. Porque o que estão fazendo é pegar os vídeos dele e mostrar aos pais que nunca tinham visto. São os filhos que viam. É só isso. Vão ver os vídeos do Felipe Neto. Essa é a perseguição dele. Eu tenho alguns que eu posso mandar para a Thaís. Eu não posso publicar no ar aqui, porque é indecente para o nosso programa. Mas eu posso mandar para a Thaís se ela quiser depois ter acesso aos fatos. Sobre o Alan dos Santos, eu acho muito leviana a acusação de que ele está delirando e criou fake news. A gente não sabe. Eu acho curiosíssimo a Thaís achar algo fantasioso, falar em espiões, araponga, maleta de escuta e comunista. Nunca leu um livro de história dos comunistas e dos soviéticos? Isso era a coisa mais comum do mundo. Ele denunciou a embaixada chinesa e a embaixada da Coreia do Norte. São dois regimes comunistas. E olha a conduta aberta ao público do embaixador chinês no Brasil. Okay, que já é de intimidar, que já é de fazer um monte de coisa. E sobre a denúncia que ele fez, o Alan dos Santos, vale lembrar que o Cacai, o advogado no programa com o Paulo mais cedo, disse que não vai processá-lo. Sabe-se lá o motivo.
Thaís, olha a mim um tweet, por favor, que eu preciso ir para o intervalo.
Talvez porque ele considere o sujeito inimputável, né, Constantino? E só para fazer justiça, estão dizendo, estão atribuindo um crime muito grave a esse senhor Felipe Neto, que eu não vou nem reproduzir aqui, porque eu sou contra ficar reproduzindo loucura e fake news.
Vamos para o intervalo comercial e na volta tem mais 3 em 1 aqui na programação da PAN. Olha, gente, é 5 horas e 39 minutos, virou agora 5 horas e 40 minutos. E olha, o governo federal, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal de Contas da União se juntaram para negociar uma resolução para tirar do Ministério Público Federal a possibilidade de individualmente negociar e firmar acordos de leniência. A proposta abre brecha para que o governo tenha acesso a informações sobre investigações sigilosas do MPF. De acordo com a minuta a qual o jornal Globo teve acesso, a conduta dos acordos de leniência e sua assinatura final passariam a ser de responsabilidade da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União. Qualquer investigação do Ministério Público Federal ou da Polícia Federal que constate o envolvimento de uma empresa em fatos ilícitos deve ser enviada para conhecimento dos dois órgãos. O texto estipula uma exceção a esse padrão, que o compartilhamento não seja feito caso coloque as investigações em risco. Sobre o assunto, em conversa ao jornal O Globo, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que há um enfraquecimento do Ministério Público durante o governo Bolsonaro. Abro aspas para o Moro. O MP é fiscal da lei e tem garantias institucionais maiores para atuação independente do que a Advocacia Geral da União ou a própria Controladoria Geral da União, sendo oportuna atuação conjunta de todos nos acordos de leniência. Thaís Oyama.
Pois é, Paulo, esse acordo de leniência é a versão PJ, né, pessoa jurídica da delação premiada, mas aí tem essa diferença muito grande. Se na delação premiada o ativo, ou seja, aquilo que tem valor e aquilo que se negocia é a informação, no caso do acordo de leniência, o ativo é dinheiro mesmo, né? Basicamente, trata-se aí de negociar o ressarcimento da roubalheira que foi feita aos cofres públicos, além de estabelecer lá os compromissos que a empresa vai ter a partir de então, a partir de agora, com as regras de compliance, etc. Até para saber se elas vão poder ou não continuar contratando com o governo, que é o que elas mais querem. Agora, de fato, eu acompanhei isso bem, que eu estava na Veja, a legislação para fazer esse acordo de leniência é um pesadelo. Era um cipoal, parecia o sistema tributário brasileiro. A empresa não sabia com quem que ela tinha que negociar, quem que respondia por que parte do acordo e pra, quem decidia para onde ia o dinheiro recuperado. Isso tudo estava muito enrolado, tudo muito emaranhado. Então, era de fato necessário que uma legislação tornasse isso mais claro para facilitar isso. Agora, da forma como está sendo encaminhado, eu acho que o ex-ministro Moro tem razão, porque o Ministério Público é o único órgão independente aí desse conjunto que estão estabelecendo. A CGU e a AGU são órgãos subordinados ao governo. Então, não dá para tirar fora o único órgão independente aí nessa jogada. E fora isso, tem o fato de que o MP, o furo é do Globo, né? E o Globo mostrou quanto de dinheiro foi recuperado quando o acordo da JBS, por exemplo, começou a ser negociado com o Ministério Público. A JBS queria oferecer 700 milhões de reais para ressarcimento da roubalheira toda. 700 milhões de reais. Sabe quanto acabou ficando, segundo a reportagem do Furo do Globo? Mais de 10 bilhões. Ou seja, tem que ter alguém que fale mais grosso lá, que não tenha interesses cruzados, que seja independente para, por exemplo, estabelecer esse tipo de acordo. Então, pior, tá ok, precisava esclarecer isso, precisava definir melhor, não é o melhor formato, na minha opinião, e na opinião de várias pessoas, porque exclui o único órgão independente, e mais que isso, acontece no momento em que o Ministério Público está sob forte ataque de várias instituições ligadas ao governo. Então, é muito fácil a gente depreender que com isso é uma outra tentativa, mais uma tentativa de enfraquecer o Ministério Público e o combate à corrupção.
Constantino.
Pois é, Paulo, por mais que me doa dizer isso, mas eu concordo basicamente com tudo que a Thaís disse. Veja, existem argumentos legítimos para você simplificar o emaranhado que é burocrático hoje, para você conseguir fechar um acordo desse, em que pese dizer que eu não acho que devemos banalizar isso, tá? Porque senão é aquela coisa, o cara rouba, a empresa vai lá e se transforma numa máquina de desvio de recursos públicos, como virou o Odebrecht, e depois faz um acordo e paga, e o que foi distribuído no caminho ficou, e a empresa continua operando e tudo mais. Então, é preciso tomar algum cuidado aqui, né? Mas eu entendo que uma vez que é vantajoso o acordo de leniência para poder trazer de volta para os cofres públicos uma boa parcela daquilo que foi desviado, é preciso que seja mais simples a negociação. Hoje em dia é muito complexo. Então, esse é o motivador da mudança proposta. E é uma razão justificável. Mas a gente sabe o contexto que está hoje de briga interna dentro do Ministério Público. A gente sabe que tem, sim, uma tentativa, talvez, de esvaziar poder ali de procuradores, né? E isso pode acarretar na frente acordos simplesmente muito mais amigáveis para essas empresas, né? Então, o exemplo que a Thaís deu é importante porque é o maior, né? Até agora, esses acordos de leniência renderam 12,4 bilhões de reais de retorno aos cofres públicos, dos quais mais de 10 bilhões de reais foi só a JBS. E ela queria, na proposta inicial, 700 milhões, menos de 1 bilhão. Né? Então, veja que foi importante a existência dos obstáculos para poder ter o acordo, porque senão tem um monte de sanção, um monte de punição, se ela não conseguir firmar o acordo. Foi importante a existência disso para ela poder ter que aceitar aí uma devolução muito mais relevante perante aquilo que ela deve ter realmente desviado só com BNDES e tudo mais, né, que aconteceu. Agora, repito, existem coisas que são importantes de serem mudadas ou debatidas, mas o momento levanta suspeitas. E esse é um caso desses, né? A gente está de olho aí no que está acontecendo no Ministério Público, tem outras reportagens e notícias nessa linha, que há uma tentativa de enfraquecer o papel, principalmente do núcleo duro ali, né, do Ministério Público, e isso aí pode ser mais uma peça nesse tabuleiro, e aí não é legal.
azedou.
Não, eu acho que é uma coisa assim, tipo a raposa tomando conta do galinheiro, entendeu? Por quê? Porque quando a gente tem esses escândalos, eles envolvem o executivo, as empresas e os políticos, né? Então, essa vamos dizer assim, a tríade do escândalo. Se você põe o executivo para fazer a negociação com o corruptor, você põe a raposa para tomar conta do galinheiro. Eu acho que, assim, conceitualmente, isso está errado. E quem tem que fazer isso é o Ministério Público e o Judiciário. O Ministério Público faz a negociação, a proposta, apura, investiga, etc. E o Judiciário decide se aquilo está correto, se é aquilo mesmo. É assim que tem que funcionar, né? Eu acho que o Executivo deve participar, a Controladoria Geral da União deve participar, mas a tarefa dela principal é na esfera da própria administração pública, não é na esfera do mundo privado. Eu acho que isso aí não dá para fazer sem o Ministério Público ter a primazia, sem ele presidir o processo. Essa é a minha opinião. Eu acho muito estranha essa proposta.
Ok, Azedo. Vamos então para mais um rápido intervalo comercial e na volta tem mais 3 em 1.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento, no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
Olha, gente, dados divulgados nesta sexta-feira pelo... Volta aqui com o 3 em 1 e um último assunto, gente. Olha, um ranking divulgado nesta sexta-feira pela ONG Transparência Internacional aponta que o governo federal é o segundo menos transparente na divulgação dos contratos emergenciais feitos na pandemia. O levantamento, que inclui todos os governos estaduais e as prefeituras das capitais, está na sua terceira edição e passou a incluir o governo federal. No estudo, o governo registrou 49,3 pontos de 100 possíveis, ficando apenas acima do estado de Roraima, com 40,51 pontos. Para a ONG, o motivo do mau desempenho é a falta de detalhamento nas contratações emergenciais e o fato dos dados estarem espalhados por vários portais diferentes. Thaís Oyama, bem curtinho.
Ah, Paulo, mais uma notícia que dá conta de um recuo, né? Um retrocesso no combate à corrupção, a gente discutindo blogueiro delirante e retrocesso na transparência. Acho isso dramático porque isso repercute aqui, repercute lá fora, e a transparência, seja nos números, seja no tratamento do meio ambiente, seja no combate à Covid, é um quesito fundamental para o país ser um parceiro confiável, um parceiro disputado no cenário global, e daí a gente não está conseguindo isso, né? Basta ver o exemplo da China, a opacidade da China, do governo da China, está custando bem caro para o país. E, perdendo a transparência, o Brasil vai caminhando pelo mesmo rumo e vai ficando para trás.
Azedo, bem curtinho.
É, eu concordo. A gente não pode abrir mão da transparência e houve um retrocesso enorme porque esses militares que estão no governo, eles tratam a informação como um instrumento de luta, de disputa, e fazem contra-informação, omitem informação. Eles não valorizam a transparência. Pelo contrário, da natureza deles, o segredo.
Você, para fechar, Constantino.
Ô, Paulo, me causa estranheza isso, né? Porque, afinal de contas, o Covidão está aí e não é no governo federal. Não tem nenhum escândalo. O escândalo do Covidão está no Rio de Janeiro, está em Santa Catarina, em indícios em São Paulo, mas não está no governo federal. Então, eu recebi com estranheza esse estudo aí da Transparência Internacional, porque realmente não bate muito com o que temos de escândalos vindo à tona até agora.
Muito bem, ponto final nesta edição do 3 em 1 e também nesta semana do nosso 3 em 1. E deixa eu agradecer eles que fazem esse programa junto comigo. Um beijo para você, Thaís Oyama. Ótimo final de semana.
Outro para você, Paulo. Tchau, Constantino. Tchau, Azedo. Tchau, audiência.
Valeu, Azedo.
Tchau, Paulo. Tchau, Constantino. Tchau, Thaís. Bom fim de semana. Bom fim de semana, ouvintes.
Valeu, Azedo. Tchau, Constantino. Bom sábado, bom domingo.
Valeu, Paulo. Valeu, colegas de bancada, audiência. Boa noite para todos.
E mais uma vez, muito obrigado a você, minha excelência. Sim, não é o deputado nem o senador, não. É você, meu amigo, que sempre nos acompanha aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela altíssima, pela grande, pela gigantesca audiência do 3 em 1. A gente deve muito a vocês. Ótimo final de semana. Segunda-feira, 5 horas da tarde, estaremos aqui diretamente da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau!
A Jovem